Nosso assunto agora é o Estatuto da Igualdade Racial, que completa 10 anos no próximo mês de julho. E para falar sobre esse assunto, nós estamos na linha com o advogado Maurício Domingos, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Maringá. Olá, doutor Maurício, muito boa tarde. Obrigada pela entrevista, por estar aqui com a gente.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente sobre o Estatuto, né? Qual a história do Estatuto da Igualdade Racial?
Sim, o Estatuto é um marco legal muito importante que nós temos na nossa sociedade, né? Ele é a Lei 12.288, então é uma lei federal, feita e aprovada pelo Congresso Nacional, e na data do dia 20 de julho de 2010. Então agora, no próximo dia 20, ele vai completar então 10 anos que nós temos um Estatuto. E por que a gente fala Estatuto? Porque essa lei federal, ela vem disciplinar algumas coisas muito importantes. Ela vem definir, por exemplo, o que é desigualdade racial, o que é desigualdade de gênero e raça. Ela vem definir o conceito de população negra, de políticas públicas e ações afirmativas. Além disso, ela vem falar da cultura, da memória da população negra, da questão de lazer, da relação de trabalho da população negra com a nossa sociedade, da saúde e também de algumas questões econômicas. Então, para estender esse amplo espaço, né, e trazer luz em vários lugares, nós chamamos ela de Estatuto, né? Então, essa é a importância tão grande que nós temos desse Estatuto. O que a gente tem que ver agora é o quanto esse Estatuto está sendo efetivo.
E ele está sendo efetivo de que forma? Porque a gente fala tanto do Estatuto do Idoso, até do Estatuto do Torcedor, a gente ouve tanto falar, mas o Estatuto da Igualdade Racial tem a mesma divulgação dos outros estatutos?
Luciana, então, a luta é grande, né, para trazer eficácia para esse estatuto e cada vez mais diminuir a desigualdade racial que nós temos na nossa sociedade, né? A gente sempre fala dentro do direito aqui que a nossa luta é tensionar a justiça, tensionar a sociedade para colocar cada dia vez mais em prática o Estatuto da Igualdade Racial, né? Nós temos visto que ele trouxe, sim, algumas conquistas, por exemplo, algumas políticas afirmativas no campo de cotas raciais, né, que depois veio lei sobre cota racial, mas quem deu base a essas ações afirmativas foi esse Estatuto da Igualdade Racial e outras funções, como conselhos municipais, estaduais de igualdade racial, que são base também nessa normativa legal, né? Mas todos os dias a gente tem que continuar a fazer esse estatuto mais eficaz e mais eficiente. A nossa Comissão de Igualdade Racial da OAB aqui de Maringá está com um projeto de estudo sobre a eficácia desse estatuto na sociedade hoje, né? Então, nós estamos produzindo artigos científicos que acredito que no final de julho, início de agosto, se concluirá com um livro, né? Tendo, então, um estudo científico melhor sobre a eficácia e como está sendo trabalhado esse estatuto na nossa sociedade.
E o que você já tem, essa comissão, esse estudo já tem, de parcialmente, né? Qual o resultado parcial da efetividade do estatuto no Brasil?
Ainda está em fase de pesquisa, né? Para apresentação dos artigos, né? Mas nós estamos estudando tanto a questão cultural de memória da população que esse estatuto ajudou a trazer, né? Porque ele trata muito da memória da população negra, né? Da cultura da população negra, mas também de efetividade jurídica, né? Então, nós estamos fazendo uma análise sobre jurisprudência, sobre decisões, e o mais importante aqui também desse estudo que vai sair é de como nós, aqui na classe de advogados, podemos ser antirracistas, né? Como na nossa forma de atuação diária, do dia a dia, nas nossas petições, nós podemos cada vez mais contribuir diminuindo essa desigualdade social através do estatuto.
E como a gente pode ser antirracistas? O que a gente deve fazer, o que a gente deve ter em mente, ter como rotina no dia a dia?
Exatamente. Essa talvez é a grande pergunta que a gente faz até hoje, né? Muitas pessoas estão colocando que são antirracistas, mas é importante o discurso, é importante a representatividade, mas é importante também a gente sair do discurso para a prática, né? A gente, quando hoje metade da população, 55% da população, mais da metade é negra no Brasil, Né? Então, não tem como a gente pensar numa sociedade brasileira desenvolvida se a gente não enfrentar o racismo. Então, para a gente ascender, para a gente crescer como sociedade, a gente precisa cuidar da maior metade da população, que é 55% da população negra. É, eu digo que a gente tem que começar no nosso microcosmos. Né? Como que a gente verifica as nossas situações antes racistas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com os amigos dentro da própria sociedade, incluindo algumas práticas antirracistas no nosso próprio microcosmos e depois para a gente brigar numa questão nacional. Né? Isso é muito importante.
Uhum. Existe a necessidade de se rever a legislação, por exemplo, a lei que trata do racismo e da injúria racial. Né? De que forma essas leis são tratadas hoje no Brasil? O que precisa mudar?
Hoje nós temos uma lei, que foi depois com a lei Kaok, que instituiu injúria racial, que é uma forma de injúria, né? Você injuriar uma pessoa pela cor da pele, e o crime de racismo, esse sim, prescritível, tem algumas outras coisas. O que a gente consegue perceber é que o crime de racismo está sendo pouquíssimo utilizado, principalmente para indicação dele nas delegacias, né? Porque a injúria racial, quando o crime é determinado à pessoa em específico, é considerado injúria. O racismo, ele abrange uma coletividade. Né? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, existem pouquíssimos crimes de racismo, muitos de injúria racial. Então, nos parece que não existe racismo. Né? Mas existe racismo, existe racismo velado, e o que a gente chama também de racismo estrutural. Complementando da última pergunta que você disse, a nossa sociedade, ela caminha de forma de uma estrutura que foi criada racista da época escravocrata. Então, não fazer nada, só se omitir, né, a gente vai estar contribuindo com esse sistema racista.
Uhum. Bom, a gente está vivendo um momento especial, né, em que o mundo se volta contra o racismo, depois do assassinato de George Floyd, né, em Minneapolis, nos Estados Unidos, e de que forma o senhor acredita que esse movimento vai obter resultados mais concretos?
Bom, já obtém resultado a partir do momento que a gente tem um espaço para falar sobre isso, isso já é um resultado muito importante, né? Então, da voz, da fala, da representatividade, dar lugar de fala a pessoas intelectuais e pessoas negras, e dar lugar de escuta a pessoas brancas também, um lugar que a gente chama de lugar de escuta ativo, porque não adianta o negro falar aos ventos e ninguém escutar, né? Mas a gente fala que o que aconteceu lá nos Estados Unidos foi a tempestade, talvez a tempestade perfeita, né? Nós estamos numa pandemia, né? Então isso acaba aflorando as questões de desigualdade, as questões de racismo, e por fim, se tem um caso, um crime horroroso, né, que a gente viu em vídeo, né, e assim aumenta. A sociedade americana, embora tenha 14% de negros, ela tem uma história diferente da nossa. Né? E o movimento negro lá é muito forte. Então, é difícil a gente comparar os dois movimentos negros, do Brasil e lá. Aqui no Brasil nós tivemos mais de 350 anos de escravidão, nós estamos há 132 anos sem escravidão, e uma formação histórica de povo e de memória diferente de lá. Então, o que a gente precisa trazer é esses mesmos sentimentos, essa mesma força, e mais uma vez, que eu acho que o mais importante, a gente não evolui como sociedade se a gente não enfrentar o racismo.
Uhum. Doutor Maurício, na última vez que nós conversamos sobre racismo aqui na CBN Maringá, um ouvinte, ele trouxe o seguinte questionamento, né? E quando o racismo é contra brancos? Daí até fui pesquisar se existe isso, né? E existe um termo que é não existe racismo invertido, é isso? O senhor pode explicar para a gente?
É um tema bem engraçado, né? A gente fala não existe o racismo inverso, né? Não existe o racismo inverso, né? A população, é só a gente verificar a questão histórica mesmo da produção da nossa sociedade, né? A gente vem de uma sociedade escravocrata, né? Os negros, os brancos que vieram para o Brasil através os italianos, os espanhóis, vieram com uma promessa de terra, né? A população negra, os meus antepassados, vieram no porão de um navio acorrentados, Né? Então, a gente tem toda uma sociedade que cria, né, essa base de racismo, de diferença por raça. Uhum. Né? De diferença por raça. O que a gente vê, por exemplo, quando duas pessoas vão concorrer ao mesmo emprego, enfim, e acaba sofrendo a questão de racismo, sendo escolhida a pessoa que é loiro ou branco para se ficar ali na apresentação de uma empresa, né? E nós não temos preferido, então, as pessoas negras. Racismo de todas as formas estruturais, então a gente não consegue verificar essa questão do racismo invertido. Né? O racismo, enfim, a raça foi criada pelo racismo para separar as pessoas e principalmente para fazer diferença pela cor da pele.
Então, não existe isso, né? Isso é algo que foi inventado aí ao longo do tempo para se justificar, talvez, né?
Talvez na forma de se justificar o próprio racismo, né? Não existe essa questão do racismo invertido.
Uhum. E o racismo, ele é crime, né? O que diz a legislação em relação ao racismo?
Nós temos a injúria racial, como você bem disse, né? E nós temos também o crime de racismo, que é previsto numa lei esparsa, separada, e também previsto na Constituição Federal. Tá? Então, o processo segue do racismo, se verifica, importante da diferenciação entre injúria e o crime de racismo em si, é que o racismo ele é para uma coletividade. Né? Então, é quando eu atinjo uma coletividade de pessoas. E lá o injúria racial é quando eu injurio uma pessoa e utilizo a cor da pele dela para isso. Né? Então, depois nós vamos ter as penas, as questões penais, teremos também a questão processual. E uma outra coisa dessa diferença, desses dois crimes muito importante, é que o racismo, o crime de racismo é imprescritível. Tá? Então, o crime de racismo ele é imprescritível. O da injúria racial prescreve. Já o de racismo, não. Né? O crime de racismo é imprescritível.
Bom, e se nós temos uma sociedade que é estruturalmente racista, e como o senhor disse, são poucos os crimes de racismo, porque a autoridade policial assim o entende, né? Haveria a necessidade, então, de uma mudança até nesse entendimento?
Olha, Luciana, nós, quando acompanhamos, nós temos também um projeto dentro da comissão, que é realizar o acompanhamento de vítimas que sofrem racismo, né? Dando as primeiras orientações para se chegar na delegacia, enfim, né? Então, a nossa didática é, pelo menos, informar, embora é um conceito penal, a diferenciação entre injúria e racismo, né? Então, isso fica a cargo, início do delegado de polícia, mas do Ministério Público, do promotor, onde vai realizar a denúncia. Mas, para nós, é importante, enquanto operadores, enquanto antirracistas também, tensionar sempre para que haja a compreensão de que aquele crime exaspera a injúria racial e chega também no racismo. Né? Mesmo que é contra só uma pessoa, mas aquilo lá é um crime flagrante de racismo. Aqui, quando a gente fica só nesse racismo aberto, o racismo de injúria, o crime de racismo na área penal, a gente também não pode se esquecer do racismo velado, né? Porque por muitas vezes eu não falo que eu sou racista, eu não grito, não xingo uma pessoa, mas as minhas práticas são racistas, né? Ao deixar de contratar uma pessoa pela cor da pele, a, enfim, né, julgar de outra forma, e não vou abrir, né, falar que eu sou racista ou xingar uma pessoa de qualquer coisa, né, pela cor da pele dela. Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado, sim, também é esse racismo velado, e aí o que a gente coloca como termo de racismo estrutural.
Uhum. E qual que é o papel da educação, a educação de base, na mudança da sociedade, então, para essa mudança, né, de pensamento?
Excelente. Quando a gente fala em educação, não tem como a gente falar em educação sem ter na educação, sem a educação enfrentar o racismo desde a base, né? Então, é importante, muito importante, que a educação, a escola de base, venha com essa temática e aborde isso, enfrente isso, porque a gente precisa desmistificar, né, e formar as nossas gerações entendendo que elas têm que não reproduzir brincadeiras racistas não reproduzir racismos que estão dentro das nossas instituições, dentro das nossas estruturas, né? E principalmente o respeito.
Tá certo. Doutor Maurício, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço muito. Obrigado, Luciana, e obrigado a todos os ouvintes da CPN Maringá.
Nós conversamos com o Maurício Domingos. Ele é advogado, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Maringá. Falou com a gente sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que completa no mês que vem 10 anos. E essa entrevista você pode também rever na página da CPN Maringá no Facebook.